Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marlúcia Ribeiro.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão de Assuntos Econômicos vota aumento do número de beneficiados pela tarifa social de energia.
Congresso já prepara a posse do novo presidente da República, marcada para 1º de janeiro.
Senadores pedem respeito ao resultado das urnas e pacificação do país após o segundo turno.
Boa noite.
Boa noite.
Projeto que amplia o número de beneficiados com a tarifa social de energia elétrica está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos. Detalhes da agenda das comissões do Senado nesta semana com o repórter Bruno Lourenço.
Na pauta da Comissão de Infraestrutura, a dispensa de reserva legal em áreas com empreendimentos de geração de energia solar ou eólica e proposta que destina parte dos recursos da CID, o Imposto sobre Combustíveis, para o transporte coletivo ou não motorizado. Na Comissão de Assuntos Econômicos, destaque para pedido de empréstimo externo da capital alagoana Maceió, no valor de US$ 70 milhões, para a revitalização de alguns bairros da cidade, e projeto que amplia as faixas de consumo da tarifa social de energia elétrica com direito a benefícios. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, diz que a iniciativa é mais do que justificada e tem pouco impacto econômico para o sistema, mas elevado alcance social.
Isso representa um aumento anual de US$ 780 milhões na transferência de renda entre consumidores. Trata-se de subsídio de impacto relativamente pequeno quando comparado com as receitas globais da indústria de eletricidade, que arrecada mais de US$ 100 bilhões por ano.
Na quarta-feira, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo vota emendas ao orçamento e pode analisar projetos como o que determina que os recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil sejam prioritariamente destinados à região da Amazônia Legal. E a Comissão de Assuntos Sociais pode votar a proibição de taxas de juros mais altas para aposentados ou pensionistas nos casos de empréstimos com desconto em folha de pagamento.
A renúncia da embaixadora dos Estados Unidos foi a mais recente de uma série de baixas no governo Trump. O assunto foi um dos comentados na Comissão de Relações Exteriores do Senado. Reportagem de Floriano Filho.
Nikki Haley desmentiu rumores de que a renúncia seria para concorrer a presidente dos Estados Unidos nas eleições de 2020. Também afirmou que não se candidataria a nenhum outro cargo eletivo. O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Fernando Collor, do PTC de Alagoas, disse que alguns observadores avaliaram que questões domésticas podem ter interferido na renúncia.
Um grupo de cidadãos da Carolina do Sul pediu uma investigação contra Haley, explicando que ela aceitou como presente viagens aéreas pagas por líderes empresariais do estado, o que seria proibido para servidores públicos.
Comentaristas da cena política norte-americana alegam que a renúncia de Haley não teve relação com essa acusação. Nas Nações Unidas, Nikki Haley foi dura nas críticas contra a Rússia e contra a Síria. Fernando Collor lembrou que ela apoiou decisões polêmicas, como a mudança da embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém, o fim do acordo nuclear com o Irã e a saída do Acordo de Paris.
Haley também foi instrumental na campanha para pressionar a China a aderir às sanções contra a Coreia do Norte.
Donald Trump disse que o substituto de Haley nas Nações Unidas deverá ser anunciado ainda neste mês de novembro.
A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, foi a única mulher eleita governadora nas eleições deste ano. Ela irá ocupar o cargo pela primeira vez, depois de ter sido deputada federal e estadual.
Fátima Bezerra destacou, após a confirmação de sua vitória, o fato de ser, a partir do ano que vem, a única governadora do país.
O grande protagonista desse processo eleitoral aqui no Rio Grande do Norte é o povo. Quero inclusive acrescentar a minha emoção, porque é na terra de Nízia Floresta, é na terra onde a mulher votou pela primeira vez, que sai a única mulher governadora do Brasil.
Com a ida de Fátima Bezerra para o governo do Rio Grande do Norte, a partir de 1º de janeiro, deve assumir a vaga no Senado o primeiro suplente, Jean Paul Prates.
Outros dois senadores estavam na disputa pelo governo estadual no segundo turno, mas não tiveram sucesso. João Capiberibe, do PSB do Amapá, e Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, perderam as disputas no segundo turno para o governo estadual.
O presidente eleito Jair Bolsonaro tomará posse no Congresso Nacional em 1º de janeiro de 2019. O Congresso, Itamaraty e o Gabinete de Segurança Institucional do Palácio do Planalto já organizam a cerimônia. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Em reuniões quinzenais, o Gabinete de Segurança Institucional do Palácio do Planalto discute os detalhes com equipes do Congresso Nacional, do Itamaraty, das Polícias Militar e Legislativa e Forças Armadas. A diretora de Relações Públicas do Senado e coordenadora do Grupo de Trabalho para a Posse no Congresso, Maria Cristina Monteiro, disse que a cerimônia segue um rito que poderá ser alterado por Jair Bolsonaro.
Existe um roteiro básico, né, que tem sido realizado em todas as outras posses, mas podem ocorrer mudanças, porque são decisões que são tomadas em conjunto. Na verdade, o Congresso Nacional é uma das etapas de um grande cerimonial, de grandes eventos.
Se Bolsonaro seguir o rito tradicional, começará o dia assistindo a uma missa na Catedral de Brasília. Na sequência, desfilará em carro aberto pela Esplanada dos Ministérios até o Congresso Nacional. Ao chegar ao Congresso, Bolsonaro será recebido pelos presidentes do Senado, Eunício Oliveira, e da Câmara, Rodrigo Maia, e seguirão juntos até o plenário da Câmara, onde é feito o juramento constitucional. Já empossado, Bolsonaro seguirá para o Palácio do Planalto para receber a faixa presidencial e fazer um discurso à nação.
A eleição de Jair Bolsonaro para a presidência da República repercutiu no plenário do Senado nesta segunda-feira. Reportagem de Maurício De Santi.
O senador Regufe, do Distrito Federal, disse que ligou para o presidente eleito Jair Bolsonaro e o cumprimentou pela vitória. Regufe afirmou, no entanto, que vai permanecer com uma postura independente em relação ao novo governo, que assume o Palácio do Planalto no dia 1º de janeiro.
A minha posição, ela vai continuar sendo a que sempre tive, a de independência. Apoiando o que for bom para a sociedade e contra o que não for bom.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, também parabenizou Jair Bolsonaro e disse que o presidente eleito precisa ter uma postura de estadista, esquecer a campanha eleitoral e governar para todos os brasileiros.
O horizonte é um horizonte que sinaliza para muitas necessidades, mas a maior delas é de paz, concórdia, tolerância. Respeito às diferenças, sejam elas religiosas, sejam elas de partidos políticos, sejam elas de gênero, sejam elas até esportivas.
Ana Amélia também enfatizou que a oposição ao presidente eleito precisa de moderação. Segundo ela, cabe aos partidos contrários a Jair Bolsonaro fiscalizar a atuação do futuro presidente, mas respeitando o jogo democrático e as leis do país.
Após o resultado do segundo turno das eleições, senadores defendem respeito ao resultado das urnas. Eles destacam que o Congresso Nacional terá um papel importante na transição de governo. Repórter Érica Christian.
O senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, não acredita que a polarização vivenciada ao longo da campanha possa comprometer as votações do Congresso Nacional. Até as proximidades do Natal, deputados e senadores deverão votar dezenas de medidas provisórias, o Orçamento Geral da União de 2019, além de projetos prioritários de Jair Bolsonaro. Na avaliação de Fernando Bezerra, o presidente eleito terá legitimidade para governar e o Congresso Nacional de tocar a agenda legislativa.
O presidente eleito ganha legitimidade, ganha força política para poder dialogar com os demais poderes. O Congresso Nacional está renovado, terá um papel importante para poder deliberar, debater e votar a nova agenda que o novo governo vai trazer para dentro do Congresso.
O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, admite que o país acabou dividido, mas espera que a disputa tenha se encerrado no último domingo.
Brasil, passada a eleição do domingo, grande desafio é a gente pacificar o país. E essa pacificação se dará na medida em que possamos construir uma agenda convergente que dê conta dos imensos desafios que o Brasil tem pela frente.
trabalhos técnicos de Wellington Araújo, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.